O plenário Freitas Nobre, na Câmara dos Deputados, vai ser o palco hoje do Fórum Intercâmbio de Conhecimento em Diabetes e Suas Complicações.
O evento é organizado pela Coalizão Vozes do Advocacy em Diabetes e Obesidade. E recebemos aqui no nosso estúdio a Vanessa Pirolo, porta-voz da Vozes do Advocacy. Bom dia, Vanessa. Seja bem-vinda.
Bom dia, Raquel. Bom dia, Adriano. Super prazer estar aqui com todos vocês. Bom dia, ouvintes. Ai, hoje é um assunto super importante e é um evento, na verdade, que precisa ser um marco na questão do diabetes e das complicações. Os dados são tão impactantes que a gente precisa sensibilizar o Ministério da Saúde a agir, porque se a gente for olhar todas as questões, e assim, hoje no Brasil, são mais de 46 amputações por dia por causa do diabetes.
Uau!
Então, a gente precisa sensibilizar as pessoas sobre a importância da adesão ao tratamento. Só que não é uma questão só, entre aspas, da culpa da pessoa. Existem vários fatores que fazem com que as pessoas tenham essa falta de adesão e tenham sua hemoglobina glicada, que é a média da glicemia dos últimos 3 meses, que não está boa. E quando leva para o médico, muitas vezes ele não consegue ter a informação adequada. Porque, infelizmente, no Brasil, nós temos somente 5.888 endocrinologistas para dar cobertura no país. E não dá. Se a gente levar em consideração que a Federação Internacional de Diabetes fala no seu último Atlas que existem 16 milhões de brasileiros com a condição, é muita gente. Não dá para ter 5.888 médicos. Esse dado é do censo que foi feito pela USP de 2020. Então, a gente precisa capacitar esses profissionais, porque a maioria da população brasileira é tratada pelo clínico geral.
Hein, Vanessa? Então, diante dessa situação, né, a Coalizão Vozes do Advocacy está promovendo esse fórum na Câmara dos Deputados, que é uma casa política, tem deputados ali que vão participar do evento. Então, a ideia é que esse fórum sirva como uma caixa de ressonância para que, por exemplo, os deputados e também os senadores que forem ao fórum pressionem o Ministério da Saúde, as autoridades, para dar mais condições para que quem tem diabetes possa monitorar e controlar a doença de forma adequada? A ideia seria essa?
É essa. Você sabe, Adriano, que eu fiz um evento de obesidade, nós fizemos em Fortaleza. E a desculpa do Ministério da Saúde em não comparecer, porque era em outro estado e precisava viajar e precisava de investimento. Agora, nós trouxemos esse fórum para fazer de diabetes e complicações aqui para Brasília, para ficar no lado da casa deles, ao lado do trabalho deles. Uhum. E a gente está com ainda o receio que na parte da tarde desse fórum não tenha qualquer representante do Ministério da Saúde para poder dar as respostas que a gente precisa. Porque a ideia nossa é dialogar com o Ministério da Saúde para a gente conseguir desenhar as estratégias para conseguir avançar, para a gente não ter esses gastos. Adriano, pensa o seguinte: são 43 bilhões de dólares gastos ao ano com diabetes e com as complicações do diabetes. Então, é muito dinheiro. Por que que não se investe em prevenção, em ações que podem ocasionar uma qualidade de vida para a pessoa e viver bem com diabetes? Então, nós viemos para esse fórum com esse sentido de sensibilizar o Ministério para dar as respostas e a gente traçar uma estratégia que a gente consiga desenhar iniciativas que possam melhorar a adesão da pessoa com diabetes ao tratamento e o acesso dessa população ao tratamento.
Vanessa, e por que que você acha que o Ministério da Saúde, então, não tem dado prioridade à linha de cuidado do diabetes? Quais as soluções desses problemas?
Eu acredito que a gente, Raquel, é um problema muito sério. O diabetes é uma doença silenciosa. Então, muitas vezes, ela não tem um apelo de um câncer, de uma doença rara, que o pessoal do movimento das doenças raras, eles estão super engajados e as pessoas se sensibilizaram com o último governo, né? Então, eu acredito que, por ser uma doença que ela é silenciosa, esses dados, e a gente tem subnotificações, as pessoas muitas vezes morrem de ataque cardíaco, mas é devido, por exemplo, ao diabetes. Só que lá no prontuário dela, ela morreu de um evento cardiovascular, não do diabetes que ocasionou aquele evento cardiovascular. Então, nós temos uma subnotificação e nós temos também o diabetes, ela vai avançando aos poucos no corpo dessas pessoas. Quem tem diabetes tipo 1, como é o meu caso, ela é mais abrupta e aparece muito mais fácil. Mas a gente acredita que, por exemplo, existam mais de 8 milhões de brasileiros perambulando pelas ruas com diagnóstico de diabetes tipo 2 e que não sabem que tem a condição. Então, a gente, para vocês terem uma base, foi aprovada uma política nacional do diabetes em 2019, que o ministro Henrique Mandetta, na época, tirou o artigo de se fazer o teste de glicemia nas urgências e nas emergências. Foi um retrocesso imenso, nós ficamos muito bravos com a questão. Foi publicizada a questão da política, é muito bom ter uma política, mas precisava ter novamente essa inclusão desse artigo, porque a gente precisa diagnosticar esses 8 milhões de brasileiros que perambulam e que não sabem que tem um diagnóstico, porque eles vão saber que tem um diagnóstico, provavelmente se eles não fazem o exame de sangue, que muita gente passa anos sem fazer exame de sangue, eles vão acabar descobrindo quando já estão com algum problema na retina, já estão praticamente cegos, com algum problema renal, que vem bem avançado, muitas vezes são encaminhados diretamente para hemodiálise sem conseguir fazer um tratamento anterior, porque não dá tempo para fazer esse tratamento anterior, e ele está com algum problema já na perna, que ele não sabia que era uma questão que é do diabetes. Então, o nosso fórum tem essa questão, conversar, articular com o Ministério da Saúde as estratégias e fazer pressão para que eles possam olhar para o diabetes da forma como deveria.
Nós estamos conversando com a Vanessa Pirolo, que é porta-voz do Vozes do Advocacy. Hoje tem um evento na Câmara dos Deputados. Qual o horário do fórum?
Às 9 horas.
Às 9 horas, daqui a pouquinho. Então, a gente vai, daqui a pouco, não vai poder nem estender muita entrevista, que ela tem que ainda organizar ali as últimas coisas lá dos preparativos para o fórum. Agora, voltando a falar do Congresso, porque o Congresso agora está debatendo o orçamento, né, Vanessa? E o orçamento vai definir aí a questão de, por exemplo, recursos para a área de saúde, o que inclui recursos para a prevenção do diabetes. O que o Congresso Nacional pode fazer, em termos, por exemplo, de emendas parlamentares, para garantir que a prevenção chegue lá na ponta, na UPA, chegue na UBS, lá no município, porque é onde importa, no agente de saúde, no médico da família. O que os deputados e senadores podem fazer nesse sentido?
Olha, para responder isso, vou te falar algo que a gente tem pensado e que a gente vai fazer um pleito durante esse fórum, que é para falar sobre telemedicina. Foi aprovada a telemedicina, a teleconsulta, mas infelizmente não está sendo implementada. Na Secretaria de Saúde são poucos os casos que conseguem ser implementados. Então, hoje, Adriano, só para você ter uma base, nós temos em Presidente Prudente e São José do Rio Preto, interior de São Paulo, uma fila de espera de 13 meses para você conseguir a primeira consulta com o oftalmologista. Se fosse feito a triagem por teleconsulta, ou porque o técnico de enfermagem ou o enfermeiro poderia tirar uma foto da sua vista e mandar para o médico, e ele poderia rapidamente já dar a resposta se a pessoa tem ou não a retinopatia diabética. Essa fila iria diminuir sensivelmente. Então, um dos nossos pleitos é com relação ao financiamento de telemedicina, de teleconsulta, para a gente conseguir aproximar essas pessoas desse diagnóstico precoce, como também desse tratamento. Porque já que nós não temos profissionais para dar conta, endocrinologistas, oftalmologistas, Adriano, nós temos somente 15 mil especialistas no Brasil. Não dá conta para a população inteira. Não dá para ter uma AME, uma unidade que tenha toda a unidade, uma oftalmo. Não tem condições para isso acontecer no Brasil. Então, a gente precisa ter implantação da telemedicina para isso conseguir avançar.
Vanessa, quero registrar aqui, durante a entrevista aqui da Vanessa, a gente está falando do fórum e tem um ouvinte aqui, o Júnior. Ele fala lá de Rosário do Catete, em Sergipe, e ele dá a opinião dele aqui. Ele fala, olha, é importantíssimo esse fórum sobre o diabetes. Obrigada, viu, Júnior, pela sua participação. A gente também considera importantíssimo tratar do diabetes, né? Conversar sobre o diabetes para poder sensibilizar tanto o governo quanto a população, né?
É bem isso. Então, a gente veio, nós trouxemos mais de 20 representantes de associações de diabetes. Todas elas vão estar lá com a gente, elas vão participar, elas vão trazer também os seus pleitos municipais, porque cada região brasileira tem uma especificidade, um pedido diferente. Por exemplo, nós temos, inclusive, o Freestyle Libre, que é o sensor de glicemia que eu estou utilizando, que vocês viram aqui. Existem em algumas cidades brasileiras, mas são algumas. Então, tem vários movimentos. Nós fizemos uma audiência na semana passada em Porto Alegre para implementar no estado de Rio Grande do Sul. Nós estamos tentando fazer melhorias, conversar com os secretários municipais ou estaduais de saúde para que ele também seja implementado e a gente tenha sucesso nessa... porque assim, o sensor, se a pessoa tiver uma educação em diabetes e saber como utiliza esse sensor, porque ele é fantástico, ele consegue dar a tendência da sua glicemia, se está subindo, se está descendo, se está estável, para você tomar a melhor atitude diante daquele valor que você executa, se tiver educação esse sensor, vai ser fantástico, porque você pode fazer a medida dele várias vezes ao dia. Então, não precisa esperar ou ir até o posto de saúde, porque as pessoas com diabetes tipo 2, e na maioria dos municípios brasileiros, infelizmente aqui no Distrito Federal é um pouco diferente, em Brasília é um pouco diferente, mas as pessoas com diabetes tipo 2 só têm acesso às tiras de glicemia se elas forem numa unidade de saúde. Então, e aí complica, porque ela tem que ir lá medir a glicemia e voltar para casa. Depois do almoço, ela tem que medir a glicemia e voltar para casa, ou antes do almoço, ou antes da janta.
Ele não adere ao tratamento.
Não sabe o que está acontecendo na glicemia dele. Então, assim, essa pessoa, ela fica sem saber como é que está o percurso dessa glicemia e, ao mesmo tempo, que atitude tomar diante daquele resultado que ela implementa, e ela leva para o médico um exame pontual. De um dia que ela fez a glicemia em jejum e a média da glicemia dos últimos 3 meses, e ele não consegue falar, por exemplo, o que acontece de madrugada com a glicemia dessa pessoa, ele não consegue ver que período do tempo dessa pessoa, o que ela está fazendo de errado no que ela come, porque são 10 minutos de consulta.
É realmente uma situação bem complicada. Vanessa, nós temos aqui mais 2 minutos, e também você vai ter que ir lá para o fórum, né, daqui a pouquinho na Câmara dos Deputados. É claro que falamos aqui muito da responsabilidade do poder público, do Ministério da Saúde, do Estado, da Prefeitura. Agora, que mensagem você deixaria para uma pessoa, por exemplo, que agora está vendo está sentindo que a visão está meio embaçada ultimamente, tem uma feridinha lá no pé que não está cicatrizando, demora a cicatrizar, ela está tendo mais sede, não é porque é o caso do calor não, já antes do calor já estava com sede. Que mensagem você deixaria para uma pessoa que está apresentando esse tipo de sintomas ou ver alguém na família que está com isso?
Vá ao médico, vá a uma unidade de saúde, tenha a primeira consulta, se for o clínico geral, já peça, se a pessoa tiver algum embaçamento, vá direto para o oftalmologista, tenha um contato com o médico e fale, eu preciso ir ao oftalmologista, porque a minha visão está estranha, eu estou tendo embaçamento, eu estou tendo alguns pontinhos, ou eu estou tendo, de repente, tem pessoas que escurecem a visão. Então, assim, a gente precisa levar essas pessoas a ter o especialista, e ela precisa fazer urgentemente exame de sangue, mas o exame de sangue tem que ser feito se ela tiver o acompanhamento. Ela não consegue ir lá sozinha fazer o exame de sangue e ter um resultado que ela não sabe o que vai acontecer. Então, ela precisa levar para o médico e discutir com o médico. Se, de repente, essa pessoa não tiver identificação com esse médico, ela tem direito de trocar o médico. Então, ela marca de novo e ela vai. Mas é importante que essa pessoa, o mais rápido possível, possa fazer todos os exames, que ela consiga ter essa identificação com o médico e fazer o tratamento, porque nós queremos pessoas sadias, nós queremos pessoas com qualidade de vida e pessoas que tenham diabetes. Eu tenho 22 anos de diabetes e eu falo para vocês, eu não tenho qualquer complicação. Convivo bem com diabetes, por quê? Porque eu tive acesso aos médicos, eu tive acesso aos exames e eu sei direitinho como me cuidar. Então, isso tem que ser de verdade, eu estou falando para vocês aqui e é um desabafo, tem que ser para todos os brasileiros, e isso não pode ser para parte da população brasileira, tem que ser para todos os brasileiros. E a falta de adesão ao tratamento é muito grande no Brasil, são 76% das pessoas com diabetes tipo 2 não aderem ao tratamento, não estão com a glicemia na faixa adequada. Então, a gente precisa levar essas pessoas a entrarem nessa faixa para não desenvolverem, e assim elas não precisarem amputar o dedo, o pé, a ter problema de visão, problema renal, fazer hemodiálise. Então, é o que a gente mais quer com esse fórum.
Vanessa, vou registrar aqui a participação de mais um ouvinte. É o Cristófio, ele fala de Maceió, lá em Alagoas. Ele diz, olha, muito bom esse assunto do diabetes. Eu estou escutando pela 105,9 Arapiraca. Valeu, obrigada, pessoal, pela informação. Obrigada, Cristófio, pela participação.
Aqui também no YouTube, a Simone Nobre está em Natal. Está aqui ao encontro do que a Vanessa está falando, né? Diabetes, prioridade de exames de laboratório para todos, alimentação adequada para todos, inclusive os diabéticos. É o pessoal aqui participando, acompanhando aqui a entrevista. Vanessa, olha, muito obrigado pela sua participação aqui, ter atendido ao nosso convite, ter vindo aqui ao estúdio também para conversar conosco. Sucesso nesse fórum do diabetes agora na Câmara. 30 segundos para você fazer o seu comercial do fórum.
Ah, então tá bom, gente. Então assistam a esse fórum. Ele vai começar então às 9 horas da manhã, vai terminar às 5 horas da tarde. Vocês podem entrar na TV Câmara, no YouTube, que vocês vão assistir. Tá na comissão da pessoa idosa, da Cidoso, com C. Então, por favor, entrem lá no canal, assistam. Sigam a gente nas nossas redes sociais, no Vozes do Advocacy, que nós estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Então sigam. E se vocês quiserem e não tiverem como mandar as perguntas via TV Câmara, mandem pra gente via Instagram, no nosso Vozes do Advocacy, que a gente vai interagir, porque a nossa ideia é fazer com que todas as pessoas possam trazer as perguntas e elas sejam respondidas durante o fórum.
Ó, se virou nos 30, legal.
Legal.
Valeu. Obrigado, obrigada, Vanessa. Tchau, tchau. Sucesso.
Muito obrigada.